Fala pessoal, estamos começando mais um episódio piloto. Estamos aqui eu, meu querido amigo Vicente. E aí, Vicente, como é que tá?
E aí, cara, tudo tranquilo?
Opa! E hoje temos aqui um ilustre convidado estreando aqui como no nosso podcast, o querido Lucas ali do Na Maciota Podcast. E aí, Lucas, como é que tá, cara?
Beleza, meu camarada, e você?
Opa, tudo certo. Galera, a gente vai falar sobre um anime que saiu lá em 95. É um anime que muito conceituado pela galera aí que entende do assunto. Hoje a gente vai falar sobre Ghost in the Shell, né? Um clássico cyberpunk. Vicente, você podia falar para nossos ouvintes do que se trata Ghost in the Shell?
Perfeito, cara, vamos lá. Ghost in the Shell é um anime que foi lançado em 95, se não me engano. É adaptação animada de um mangá que foi publicado no Brasil, inclusive pela JBC. Só que na verdade as duas coisas são bem diferentes. O anime ele tem uma pegada muito mais séria, muito mais filosófica. Tem uma inspiração muito grande no Blade Runner, mas isso a gente vai desdobrar depois, né? Ele foi lançado em 95, até que parece que tem uma questão que ele foi um anime meio que preparado já para o público internacional. Não, ele não foi pensado, foi um dos primeiros animes a serem pensados não necessariamente como um lançamento exclusivo no Japão, porque em 95 essa febre da cultura japonesa já tinha pegado um pouco mais forte nos Estados Unidos e na Europa. Então até essa, ele parece que teve lançamento simultâneo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então ele tem já um viés um pouco mais internacional, assim. É um desenho animado, mas ele é extremamente pretensioso. Dá para ver que ele tem uma pegada bem adulta. Ele foge de algumas convenções que as pessoas acham que esperam mais de animes. Hoje em dia tem vários cineastas de anime que romperam um pouco com esse estigma, mas ainda existe um pouco essa impressão do anime como uma coisa com piadinhas e tudo. E o Ghost in the Shell ele tem uma pegada muito mais reflexiva e tudo. Introduzindo um pouco assim, de uma forma um pouco mais pessoal, foi o primeiro grande anime que eu assisti. Deve ter sido mais ou menos lá em 96, 97. Eu conheci um cara que ficou sabendo que eu gostava de gibis, e aí ele falou que ele tinha um filme que ele achava que eu devia ver e tal, e ele me emprestou uma fita VHS do Ghost in the Shell. Isso eu tinha, sei lá, 15 anos. Eu fiquei absolutamente fascinado, né, cara? Não esperava que um desenho animado japonês pudesse ser daquele jeito. E desde então ele é o meu favorito, assim. Nunca assisti um outro filme japonês que me impactasse tanto.
Assim, eu, Lucas, qual que foi o teu primeiro contato com o Ghost in the Shell?
Meu camarada, o Ghost in the Shell, ele é muito engraçado pra mim porque, tipo assim, eu sempre fui muito fã de Blade Runner, né? O filme do Ridley Scott, cara. E aquele filme me impactava de uma forma muito, muito, muito absurda, cara. Eu tinha meus 15, 16 anos, cara. Eu tô com 26 anos, então isso não tem muito tempo. Acho que foi em 2008, 2009, por aí. E, cara, quando eu assisti o Blade Runner com minha mãe, que ela tinha visto esse filme no cinema, ela sempre falava muito bem desse filme, cara, aquilo ali parecia um quadro a ser apreciado, entendeu? Eu vi aquilo ali como se fosse um quadro, cara. E eu fui atrás de outras obras, cara, que tinha essa pegada. Então assisti Akira e tal, não entendi nada do que tava acontecendo ali e tal, mas gostei. E foi quando eu fui assistir o Ghost in the Shell, cara. E, cara, eu achei. Assim, não vou fazer comparações se um é melhor do que o outro e tal, mas a história, os personagens de Ghost in the Shell, eles mexeram muito mais comigo, cara. O drama da Makoto, eu acho muito interessante essa dúvida se eu sou humana, entendeu? Eu acho muito interessante e, cara, o impacto foi muito grande, cara. Eu assisti na sala com minha mãe não entende nada de anime e tal, mas fiz ela ver e tal e ela curtiu. E, cara, putz, até hoje eu acho o Ghost in the Shell, eu acho essencial para você, não só como narrativa, assim, é um filme relativamente curto, mas que entrega muita coisa, mas também eu acho ele essencial para questões filosóficas, questões políticas, sabe, de natureza humana. Eu acho o Ghost in the Shell uma obra essencial, cara, atemporal, à frente do seu tempo.
Ah, sim. Eu acho que muito do fascínio de Ghost in the Shell e esses animes cyberpunk, essa pegada mesmo, essa pegada futurística toda destroçada, né? Toda carcomida, né? Que é uma característica dessa vertente, né? O bacana disso tudo é que, tipo assim, isso tem muita da origem disso é na Metal Hurlant, né, Vicente? Aquela revista clássica francesa de sci-fi, né?
Isso, na verdade, acho que tem um grande movimento ali no final dos anos 70, que afixa o estilo, o que se faz com a ficção científica deu um salto, e a Metal Hurlant é um dos exemplos disso, e com certeza foi um dos que influenciou isso, mas isso também é perceptível no cinema, porque se for ver, se usa bastante expressão ficção científica pré-Star Wars e pós-Star Wars, ainda que Star Wars também possa ser não é necessariamente o originador dessa mudança, mas um dos resultados, mas é uma saga que ilustra bem, porque se tu for ver o primeiro Guerra nas Estrelas, ele tem uma pegada mais fantasia, assim, mais parecido com o que tu espera de uma ficção científica do início dos anos 70. Uhum. Enquanto que o segundo, Guerra nas Estrelas, ele já tem mais essa pegada que fala mais de tecnologia, já tem um jeito mais sombrio e tudo. Então, ali no final dos anos 70, no início dos anos 80, teve um pouco essa virada aí, que se começou a usar a ficção científica para tratar de temas mais sérios. Até o sucesso do Philip K. Dick, por exemplo, ele é dos anos 80, muito embora ele escrevesse... Ele faleceu em 82, se eu não me engano, e as obras dele ele publicava desde os anos 50. Ele meio que antecipou esse movimento aí, né? Então, eu acho que ali nessa época teve essa grande virada, que começaram a tratar... talvez por terem reconhecido o potencial da ficção científica para tratar de temas que estavam começando a aparecer na sociedade, como a desumanização urbana, essa questão de nas grandes cidades as pessoas serem massas de pessoas que não se conhecem, ninguém sabe mais quem é seu vizinho, não existe mais aquela sensação de comunidade mais tradicional. E essa questão da alienação, a alienação que a tecnologia produz, tudo isso são temas que eles são, por exemplo, muito presentes tanto em Blade Runner quanto em Ghost in the Shell, né? E eu acho que o que aconteceu ali nos anos 80 foi isso, que as pessoas perceberam que a ficção científica era um meio muito propício para tratar dessa nova realidade.
Cara, é interessante você falar isso, que eu acho, tipo assim, pra mim, o cyberpunk, ele sempre falou muito nessa questão do capitalismo industrial, sabe? Essa crítica, né, voraz que existe e tal, como você bem mencionou, praticamente todos os filmes de cyberpunk, ou até jogos que retratam um pouco essa temática, cara, as cidades são sempre muito sujas, não é isso? Apesar de serem muito luminosas, são cidades sujas, você pode fazer, eu consigo fazer uma semelhança como se fosse uma Gotham futurística, a gente pode dizer isso, né? Tem sempre às vezes, um paralelo com uma Nova York, com muita tecnologia e tal. E são personagens, muitas das vezes, os personagens principais, eles têm os seus objetivos, só que são personagens que também têm as dúvidas, né? As dúvidas existenciais entre eles e tal. Às vezes não são personagens com um caráter muito bem definido e tal. Eles têm um caráter que você pode até duvidar de certas ações. E essa temática de cyberpunk, pra mim, sempre foi meio que uma voz, né? Tipo, não vou falar que é um movimento social, mas sempre foi uma voz muito ativa contra o status quo, né, que perpeou o século XX e tal, anos 80, anos 70, quando tava estourando os movimentos sociais e tal, e o cyberpunk, na minha opinião, é um reflexo disso tudo, entendeu?
O cyberpunk, ele tem, o Vicente mencionou, falou muito bem, ele também sofre muita influência da literatura distópica, né, do começo do século, do final do século XIX e começo do século XX. Eu acho que também muita influência da literatura existencialista, né, cara? Tem muita coisa do processo do Franz Kafka, tem muita coisa do Burroughs, do próprio Albert Camus, né? Aquela coisa da neurose urbana, da pressão contra o indivíduo. Acho que vocês podem falar um pouco melhor sobre isso, mas acho que tem muito dessa coisa da literatura distópica, né? Que é o pior, é a utopia que deu errado, né?
Pois é, aí tem várias coisas, porque primeiro que tem essa questão de transferir uma ambientação mais pastoral para uma ambientação urbana, só que a ambientação pastoral ela tem um pouco essa questão de idealizar a relação do homem com a natureza, por isso até pastoral, né? E aí quando transferiu para os centros urbanos, isso foi uma transmissão que foi carregada de um pessimismo. E a questão dos centros urbanos, até no Anatomia da Crítica, o Northrop Frye fala disso, que as cidades elas também têm elas têm um significado simbólico que pode ser positivo ou negativo, porque elas não deixam de ser uma representação do que é a ordem construída pelos homens, né? Só que no caso, nos anos 80, existia meio que uma crise de fé muito grande nessa questão da capacidade dos homens de construírem uma ordem. Isso, em parte, derivado de um processo histórico, porque se tu for ver nos anos 70, tinha a questão, por exemplo, de Nova York, de ser o grande centro urbano do mundo e ser uma cidade que estava entregue à decadência. Teve a crise do petróleo, que foi um momento, foi um golpe muito grande no mundo, aqui na América Latina também, foi um momento da virada econômica negativa de muitos países, né? Então começou a surgir essa ideia de a sociedade industrial como uma coisa que é suja, produtora de miséria e tudo, e também nos anos 80, bastante marcado. Que nem o Lucas estava comentando, essa ascensão das grandes corporações, que isso é uma coisa muito importante pro cyberpunk. Tanto que aparece no Blade Runner, aparece no Robocop, e aparece no próprio Ghost in the Shell, porque um dos temas do filme é meio que uma relação promíscua das grandes corporações com os setores governamentais e tudo isso, né? E tudo isso sempre, essa ascensão das grandes corporações, ela é frequentemente retratada como o esmagamento do indivíduo. E de novo, tanto Blade Runner quanto Robocop, quanto Ghost in the Shell, aqui são. Eu estou usando o exemplo do Blade Runner e do Robocop porque eles são filmes parecidos com Ghost in the Shell, eles tratam muito de temas afins, assim. Enfim, nesses três filmes, as grandes corporações elas aparecem desse jeito, né?
Assim, eu acho que o começo de Ghost in the Shell, ele já dá o tom do que vai ser o filme, né, cara? Que é aquela uma cena ultra violenta que eu, quando era molecão, eu achei, caraca, isso é muito foda. Ô, Lucas, você pode falar
A cabeça
como começa o filme?
do cara estourando, que você está falando, aquela
Sim.
cena aí, que o político ele conversa numa salinha e tal, cara, aquilo ali é muito impactante mesmo, cara. E vou te falar, o filme começa, tipo assim, aquela música, né, que parece um choro, né? Aquela música bem vibrante do Ghost in the Shell que toca no começo. Toca no meio do filme, né? Que parece um videoclipe aquilo, né, cara? Mostrando a cidade, mostrando a sujeira, as pessoas que não se tocam, que não se falam e tal. A cidade, tipo assim, é super tecnológica, mas ao mesmo tempo você sente um sombrio, uma solidão ali muito forte, né? Então eu acho interessante que o Ghost in the Shell esse clipe, no caso, ele dá essa pausa para você refletir, você sentir o que está acontecendo, a vibe do filme e tal. Isso é muito, muito interessante, cara. No começo do filme, como o Douglas falou, a Makoto, né, ela. Tipo assim, a gente prevê, eu acho que é a Makoto ali no caso, que nunca deixa claro, né? É o corpo dela se formando e tal, e ela em contato com a água ali e tal, que logo depois vai ter uma cena também dela nadando, né? Isso já faz diferença, essa cena que ela tá nadando ali no barco junto com o policial amigo dela, que é Saitou, não é isso? Esqueci o nome dele.
Batou.
Batou, isso. Que tá com ela e tal, então aquela cena ali mostra muito da humanidade dela, né? Assim, essa ambiguidade que existe, ela é um robô ou ela é um humano? O que que difere, né, cara? O que que difere dela ser um robô? Qual a diferença? Ela pensa, ela sente, entendeu? Então, eu acho essa mensagem que Ghost in the Shell passa, esse drama, principalmente que a Makoto passa, muito interessante, cara. E o começo, putz, o começo abre a brecha, é absurda pro que vai vir, né, cara? Eu acho interessante do Ghost in the Shell que é um filme com muita ação, né? Muito tiroteio, muita briga e tal. Só que não é um filme de ação, né, cara? O choro das lamentações que a gente escuta no começo do filme já mostra a carga bem dramática que o filme vai vir a ter, entendeu?
Aquele trechinho bem inicial, que é o antes dos créditos, que mostra a Makoto assassinando esse cara, que tu comentou até que é uma cena bem impactante, assim.
Uhum.
Aquela cena eu acho muito engraçado como ela funciona como ela mesma um microfilme, assim. E ela apresenta muitos dos temas que vão aparecer depois no filme. Ela funciona muito bem como uma carta de apresentação. Nesse sentido, ela é parecida até com a cena inicial do Cavaleiro das Trevas e do Cavaleiro das Trevas Ressurge, do Christopher Nolan. Porque esses dois filmes, eles têm uma sequenciazinha inicial que é um pequeno filme que serve para apresentar um personagem. Só que nos casos do filme do Nolan, são os vilões, né?
Uhum.
Então, tu tem aquela cena do assalto
do Coringa.
Do banco.
Isso.
Que ela caracteriza o Coringa perfeitamente, assim. Tem aquela questão dele trair os próprios companheiros, enfim. E no Cavaleiro das Trevas Ressurge tem aquela cena do sequestro do avião, que é com o Bane, que também ali estabelece como o Bane é um cara que tem sempre os planos, como ele consegue manipular o cara da CIA, como as pessoas têm uma devoção religiosa por ele, enfim. E também é um filmezinho, assim. E no caso do Ghost in the Shell, tem essa questão, tem várias coisas, assim. Tem no início, quando ela está em cima do prédio ouvindo, se comunicando, enfim, com os companheiros dela, tem uma... O cara, acho que até o próprio Batou, ele comenta... estou ouvindo uma estática na sua cabeça, alguma coisa assim, não consigo ouvir direito o que você fala. E no original japonês, na tradução, tanto no inglês quanto no português, pelo menos no DVD que eu tenho aqui, eles colocaram, deve ser porque eu estou com um fio solto, mas no original japonês ela responde, deve ser porque eu estou naqueles dias.
Caramba, dessa eu não sabia.
Pois é, isso já dá, porque o filme tem essa... esse comentário já introduz como no filme depois eles vão tratar essa questão biológica, porque ela tem um corpo robótico, não faz sentido ela estar naqueles dias, né?
Sim. Uhum.
E aí depois quando ela mergulha para ir assassinar o cara, isso também, porque no filme depois repetidas vezes tem essa questão de mergulhar, tu até comentou aquela cena que ela mergulha efetivamente na água, né? Mas tem essa questão dela se jogar...
Nua, né? Ela tira a roupa e tal, mostrando o corpo bem humano dela, no caso, né?
Isso, isso. E ao mesmo tempo, o corpo dela, ele é sexualizado e assexuado, né?
Isso.
E aí quando ela entra na... Quando ela entra na sala lá pra assassinar o cara, ali já tem também uma questão de introduzir temas da série, porque os caras estão numa discussão. E aquilo começa com uma cena de ação anticlimática, porque tu vê aqueles policiais invadindo o prédio e tu pensa, nossa, isso aqui vai dar um tiroteio pra caramba, não sei o quê. E aí o cara vai lá e diz assim, não, eu sou um embaixador, eu tenho imunidade diplomática. E para tudo.
E do nada ele morre, tá ligado?
É
muito interessante isso.
Dá meio que uma ruptura anticlimática.
Uhum.
E aí ele é assassinado por uma força invisível que ainda faz um comentário sarcástico, porque ela diz alguma coisa do tipo, ah mesmo, você tem imunidade, e aí explode a cabeça do cara, sabe?
Sensacional, cara. Eu acho o Ghost in the Shell tem alguns diálogos muito pontuais, assim, que beiram de ser cômico, entendeu? Você pode até achar graça de alguma coisa ali, mesmo sendo um filme que, putz, é totalmente sério, né? Ele tem aquela carga bem dramática.
E aí, o finalzinho dessa cena de abertura, que é uma das minhas partes favoritas, que daí ela mata o cara, ela pula pela janela e tem um cara que olha pela janela e ela tá tudo isso invisível, porque ela tá usando uma roupa tecnológica, né? E ele vê só o rosto dela
e ela
passa
a
mão,
né?
O rosto desaparece e toca aquele... vai acabar com o clima da minha descrição da cena, mas é tipo um chocalho, sei lá o que é aquilo, cara.
Uhum.
Aí o rosto desaparece e essa música que tu comentou, ela é, pelo que eu vi, ela é uma música da liturgia shintoísta, então ela tem esse, ela tem uma questão meio sobrenatural, assim, né? Aquelas vozes em coros, dá pra perceber que é uma música religiosa, né? Então, né, com essa ceninha, eles fazem meio que essa combinação que o filme depois vai fazer o tempo todo, que é entre tecnologia e magia, religião, no sentido, digamos, entre tecnologia e sobrenatural, né? Porque ao mesmo tempo que o filme é extremamente tecnológico e futurista e cyberpunk, o que envolve essa ambientação meio realista, ele trata muito desses temas sobrenaturais e do sentido da existência e tudo mais, né?
Eu não diria nem sobrenaturais no caso, né? Isso que você falou, ele é metafísica, né, cara? É o
Isso.
lance da consciência emergir e ela não ter uma explicação científica ou pseudocientífica, né? O lance dela, ela emergir e ela repousa em um plano além da compreensão científica, né, cara? Isso que eu acho muito foda.
Isso. Realmente, acho que metafísica seria uma palavra melhor, assim, que engloba um pouco mais todas essas questões, né?
Cara, eu acho muito interessante essa questão toda da metafísica em relação a ela, mas também junto com o vilão do filme, né? Naquele, tipo assim, puxando um pouco mais pro final, né? Quando o Batou, né? Eu sempre esqueço.
Isso.
Batou, ele meio que une, né, o corpo, a mente, no caso, né? A mente e o corpo da Makoto, da Major, junto com o 2501, que é o. É
Que é o
o Mestre dos Fantoches, né?
isso,
E,
é o
cara,
corpo no
que
qual ele se personificou, é.
isso, aquele diálogo de juntar a mente, dela achar que ele vai ter muito mais vantagem do que ela, o que é juntar, né, cara? Se ela perder a individualidade dela e tal, cara, isso aí é, tipo assim, eu acho, não vou falar que é sobrenatural, mas beira, né? Beira ao além. No meu ver, cara, e que também eu acho essa sequência final, eu já tô puxando lá pro final e tal, mas eu acho essa sequência muito interessante, cara. E de quebra ainda, alguns minutos antes tem uma cena, né, do tiroteio e tal, que é com vários pilares, né, e tal. E aquela cena, cara, me lembra muito Matrix. Eu acho que Matrix com certeza bebe da fonte de Ghost in the Shell, né, cara? O
É, não, cara,
tiroteio.
o Matrix ele copiou descaradamente o Ghost in the Shell.
Descaradamente,
Tanto é que rolou
exatamente.
todo o processo.
Dessa eu não sabia também, cara. É mesmo?
Tem
Sim.
uma história que os como vocês preferirem, o Wachowski, apresentaram essa cena pro Joel Silver, que é o produtor do Matrix, e disseram: a gente quer fazer isso com atores.
Maneiro, maneiro. E ficou muito bom, né, cara? O Matrix faz um excelente trabalho, mas eu acho que, mesmo que tem muitas semelhanças, eu ainda vejo muita diferença também, entendeu? Eu acho que o Matrix tem muita personalidade até na cópia, entendeu?
Sim. É, o Matrix ele mistura várias influências, né? Até acho que a coisa que o filme melhor faz é isso, né? Ele consegue misturar coisas bem diversas e mesmo assim tem uma personalidade própria. Mas
Exatamente.
eu particularmente prefiro o Ghost in the Shell, porque o Ghost in the Shell ele é mais parecido com o Blade Runner nesse sentido, porque, como ele comentou, ele tem cenas de ação e tem cenas de ação que são muito boas. Só que é difícil tu dizer que é um filme de ação, porque ele é muito, muito contemplativo.
Isso.
É, tem esse clipe que tu comentou no meio, que só é a Makoto andando pela cidade e tocando essa música shintoísta. Enfim, ela olhando para as pessoas e para a água e num barco. Não tem nenhum diálogo, né? E tem várias. Tem várias cenas que, se tu for ver o que é a dinâmica do setor do governo que ela trabalha, que é o setor 9, eles explicam várias vezes no filme. Isso aqui é muito difícil de entender. Tem um monte de jogo de interesses, assim, não, tem essa questão da violência ser muito instrumental e ambígua. Tu nunca sabe se na verdade as pessoas que estão praticando aquela violência elas estão fazendo bem ou não. Por exemplo, tem essa cena que um cara sequestra lá o corpo do Projeto 2501, e tu não sabe se aquilo foi bom ou ruim, sabe?
Exato, exatamente, cara. E eu acho muito interessante também, cara. Além, né, a gente ficar um pouco perdido também, se é bom ou ruim, o filme, ele confunde a gente até no roteiro um pouco, né, cara? Um filme, um pouco não, bastante, vai. A gente precisa rever o filme pra conseguir contemplar o que aquilo quis passar. Por exemplo, se você vê o filme 2, 3 vezes, cara, você vai pegar coisas que você não pegou de jeito nenhum. É batata que você não pegou na primeira vez. Entendeu? Tipo assim, vamos lá, quando o projeto 2501 aparece, cara, dá um bug, cara. Eu pelo menos esperava outra coisa, entendeu? Eu esperava alguém, carne e osso, não tem nada a ver com Android, entendeu? E aparece uma entidade, cara, praticamente, entendeu? E você fica na dúvida, cara, é um cérebro que tá ali e tal, é uma alma que tá ali. E esse bug que o filme dá, né, é o mesmo bug que a Makoto também sente, cara. Entendeu? Eu acho que a Makoto é um personagem muito reflexo do espectador, entendeu?
Eu acho que tem esse lance também dos próprios personagens ficarem discutindo se esse realmente se trata de uma inteligência artificial ou de uma alma mesmo, né? Tanto é que eu e o Vicente estava até trocando uma ideia sobre o anime, e existem muitos elementos judaico-cristãos, né, Vicente? Tipo, além do shintoísmo, né, que é a religião tradicional japonesa, que é dos ancestrais. Tem muito elemento judaico-cristão, né, cara?
Sim, cara, tem vários. Tem nessa cena do barco, ela cita um trecho longo da Bíblia, do Coríntios 13, que depois ela cita de novo no fim. Aparece quando ela chega lá naquele prédio onde é que está o projeto 2501. Lá tem a questão da árvore, a árvore da vida judaica, né? Enfim, tem várias referências assim. Até o Oshi, que é o diretor, ele é meio que conhecido por introduzir referências cristãs nos diálogos dos seus personagens e tudo, em outros filmes também, né? Claro, e tem essa pegada porque uma parte muito importante do filme é sobre essa questão da, digamos, não sei se seria exatamente a palavra certa, mas a transcendência, porque ela está tentando, existe um mundo, esse mundo material, e ela está tentando procurar um significado que esteja além dele, né? Então existe essa pegada, mas é interessante perceber, cara, em relação a essas referências religiosas, que se tu for ver a jornada que a Makoto faz, ela é meio que de dissolução da própria individualidade, porque ela se funde com outro cara e depois a consciência dela mergulha na rede. Para os nossos ouvintes aí, que não sei se que viram o filme, mais ou menos a história do filme seria que ela é uma agente de um serviço secreto japonês. Ela entra em contato com uma espécie de hacker, se descobre que esse hacker na verdade, é uma coincidência. Não é uma pessoa, é uma consciência que surgiu no que eles chamam de a rede, mas que seria uma espécie de internet, e que essa consciência se desenvolveu, entrou em contato com ela, e no fim ele propõe para fazer uma fusão para que ela abandone o seu atual status, digamos assim, e consiga andar livremente por essa rede, assim, né? E essa ideia, ela tem uma coisa meio shintoísta e budista, porque o budismo tem essa questão de tu alcançar o nirvana meio que pela dissolução das tuas vontades pessoais, se tornar como uma gota no oceano, essas coisas assim. E se tu for ver, se tornar como uma gota no oceano é uma coisa muito parecida com o que ela faz ao migrar a sua consciência para a internet, né? E em relação ao shintoísmo, eu dei uma lida num livro, que é de uma. Não li todo o livro, li só o capítulo pertinente ao Ghost in the Shell, que é de uma escola americana, Susan Napier. Se ela tem alguma relação com o Coringa, eu desconheço, tá? Deixa eu só ver aqui se eu consigo pegar o título do livro.
Puta
Aqui.
merda, Vicente.
Aqui é obrigatória. Anime from Akira to Howl's Moving Castle. Ela comenta, tem um trecho que ela fala do Ghost in the Shell, e ela cita uma entrevista do Oshi e do roteirista do filme, que se chama ISO, alguma coisa assim.
ISO 9001.
Bom, agora perdi o nome do cara aqui. Enfim, o que eles dizem é que o arco básico da Makoto, eles tiraram do shintoísmo, porque a deusa solar do shintoísmo se chama Amaterasu. E, assim, falando de forma muito simplificada, que os eventuais ouvintes desse podcast que sejam praticantes do shintoísmo provavelmente vão ficar ofendidos, então eu já peço desculpas antecipadas. A história dessa Amaterasu envolve que ela vive dentro de uma caverna e ela é atraída para fora da caverna por outros deuses através de uma espécie de reflexo, e nisso combinaria até a questão dessa citação que ele faz da Bíblia no Coríntios, que também fala dessa questão da percepção através de um reflexo. Nessa passagem da Bíblia, na verdade, eles dizem que o que a gente enxerga da realidade é apenas um reflexo escurecido da realidade. Isso é mais ou menos uma coisa que se apresenta para Amaterasu, e ela é atraída através desse reflexo para fora da caverna, onde ela é convidada para se incorporar ao panteão dos deuses. E nessa entrevista, o Oshi e o roteirista, eles comentam que a ideia de fazer a Makoto se dissolver na rede seria equivalente a Amaterasu entrar no panteão dos deuses. E isso é interessante de perceber, porque se tu entender isso como uma questão de um pouco de dissolução da individualidade, não é exatamente dissolução da tua individualidade, é mais uma espécie de comunhão, né? Isso é razoavelmente contrário ao sentido do Blade Runner e do Robocop, que são as duas grandes inspirações do Ghost in the Shell, porque tanto Blade Runner quanto o Robocop, eles são filmes sobre construção da individualidade, que são os protagonistas, eles estão tentando se indiferenciar, né? Aliás, desculpa, eles estão tentando se diferenciar, voltarem a serem indivíduos, né? E a Makoto fugiu, a Makoto ela está mais ou menos andando no sentido contrário. E então, o Ghost in the Shell, com isso, ele ganha uma camada, porque ele desenvolve, assim, uma visão muito menos cínica da tecnologia, porque no final, essa tecnologia da internet, ela se torna um instrumento utilizado pela Makoto para entrar em comunhão com as coisas, né? Enquanto que no Blade Runner e no Robocop, a tecnologia é um instrumento que suprime a tua individualidade. Então,
pode concluir.
Só para concluir, então, os três filmes eles funcionariam como um conjunto de interessante de reflexões sobre qual é o papel da tecnologia na modernidade, né?
Assim, você comentou a palavra comunhão, ela especialmente muito, muito, é muito emblemática para o catolicismo em si, né, cara? A comunhão entre o Espírito Santo e tal, isso é uma questão religiosa muito profunda, né, para a fé ocidental. Só que eu discordo de você em um ponto a respeito do Blade Runner, cara, porque se eu pensar bem, todo o arco do Roy Batty, o replicante, ele também está envolvido em algo, ele está envolto ao sacrifício também, né, porque ele o arco dele basicamente é ele buscando prolongar a sua vida, só que no final ele não consegue, mas ele consegue, digamos assim, ele se imortaliza salvando Deckard, né, e no final é um sacrifício, no caso, né.
Realmente existe nisso um aspecto de comunhão, mas o que eu estava comentando mais no sentido era que se tu for ver, o que ele quer é ser reconhecido como uma pessoa, né? Como um indivíduo. Então, tanto que no final ele tem essa questão de dar ênfase para as lembranças que ele tem, né? Meio como se ele quisesse se como se ele quisesse ser percebido separado dessa massa, ainda que da massa anônima urbana. Tu realmente tem razão no sentido de que existe esse aspecto de sacrificial e de certa forma de comunhão na forma pela qual ele consegue finalmente conseguir fazer isso, né?
Cara, o que eu acho muito interessante dessas obras de ficção científica, de cyberpunk e tal, é justamente o que você está falando no sentido da individualidade, cara. Como seres, independente de serem robóticos ou de serem meramente humanos, eles buscam essa individualidade. Não essa individualidade egoísta, não isso, mas o ser, né, o indivíduo. Eu penso, eu existo, eu sinto, eu choro, eu amo, entendeu? Então, eu acho que essas obras, elas, o peso delas, né, ou, é, sempre o vilão, a vilania vai ser sempre, ou então uma grande corporação. Eu lembrei muito agora de Final Fantasy VII também, não sei porquê, que também a ficção científica também tem esse quê de cyberpunk e tal, uma grande corporação minando o indivíduo, não é isso? Ou então um estado totalitário, ou então os dois, né, cara, ou então a própria consciência, cara. Eu acho que essas obras cyberpunk, elas não são meramente tiro, porrada e bomba, entendeu? Elas mexem muito com a questão do indivíduo, dele pensar, dele sentir, cara, dele ter essa dúvida, né? Dele querer ser alguém presente na sociedade, né? Eu acho que o Ghost in the Shell, cara, ele talvez seja, mesmo com uma hora e vinte, uma hora e meia de filme, seja a obra mais perfeita nesse sentido, entendeu? Ao lado, na minha opinião, de Final Fantasy VII, cara. Se a gente for botar outra mídia, entendeu?
Ah, sim. Uma coisa que eu achei muito interessante em Ghost in the Shell é que, assim, a arquitetura da cidade onde ocorre os acontecimentos é sensacional, cara. Tipo assim, e tecnicamente é uma Tóquio futurista, mas ela tem elementos que destoam totalmente, né, de Tóquio, né, cara? Por exemplo, tem canais, tem diques, é uma mistura de Singapura com Malásia, com China, com Taiwan.
Isso, exatamente. De Bangladesh, sei lá, alguma coisa assim, cara, é muito interessante.
É, até agora eu não lembro se eles chegam a dizer que é o Japão, porque a cidade não é Tóquio. Claro, não é Tóquio. Eles chamam ela por um nome que não é o nome Tóquio. Eles chamam, acho que, de Newport City, alguma coisa assim, né?
Isso.
Mas claro que o filme deixa claro... Não, porque no início do filme tem aquela questão de falar que teve desenvolvimento tecnológico, mas que as diferenças étnicas e nacionais persistem, né? Então, é um lugar, não é uma abstração genérica, digamos assim, né? E tu tem razão, a cidade em si, ela é muito foda, cara. Ela lembra muito Blade Runner também, né? Porque tem essa questão dos prédios gigantescos impessoais, os letreiros de neon. Isso. O Blade Runner ainda tem uma cacetada de coisas escritas em japonês ou chinês, não sei qual
não é. Não são escritas, aparecem uma chinesa no meio do prédio, entendeu? Enquanto tem a nave voando, tem muito de Blade Runner.
É. E também um pouco a música nesse sentido, porque a música do Blade Runner, ela também tem esse jeito mais ritualístico, mais religioso, digamos assim, né? É bem a caracterização.
Pode concluir.
Não, vai fundo.
Blade Runner também tem esse lance de ser uma megalópole cosmopolita, né? Porque tem elementos árabes, tem elementos, tem tipo um Chinatown, passam uns punks, depois passa o Hare Krishna, né?
Isso. É, o que os dois têm muito parecido é essa questão de tratar da questão do anonimato urbano, alguma coisa assim, da questão das pessoas na cidade não se relacionarem, porque
isso,
no...
cara, tipo assim, desculpa, Vicente, interromper você, mas é justamente isso, os indivíduos são muito egoístas nesse universo, entendeu? Isso, cara, o Osh, né, o diretor, é muita total referência ao Blade Runner, né? Uma cidade suja e tal, a cidade me lembra até um pouquinho a Gotham do Tim Burton, cara, só que cyberpunk, entendeu?
Sim.
E as pessoas, os indivíduos muito infelizes, né, cara? Putz, essa carga dramática que essa sociedade transmite é muito, muito forte, cara.
No Blade Runner tem uma cena que eu acho sensacional, que Tem várias questões que dizem que o Deckard ele não consegue conversar com as pessoas. Ele normalmente, quando ele consegue interagir com as pessoas, é através de algum tipo de filtro, né? Tem até a cena da a cena hoje em dia que talvez gere o cancelamento do Blade Runner ainda, que é da violência sexual, que ele não consegue sugerir os sentimentos dele para replicante. Então ele meio que recorre à força, que é a linguagem que ele tem, né? Depois tem uma cena que ele senta num bar, que é uma dona, uma chinesa, e tu vê que ele quer falar alguma coisa para ela, e ela responde para ele em chinês, e aí e ele fica com uma cara de meio que E tu percebe que ele é uma pessoa que ele não consegue se comunicar, e aí até chega o outro caçador de androides aqui, ele interrompe ele. Então tem muito dessa questão de dificuldade de se expressar e das pessoas te entenderem, né? E no Ghost in the Shell, essa cena, que é esse clipezinho que tem no meio do filme, que é só ela navegando pela cidade, daí ela olha para as pessoas, e em determinado momento ela olha para um escritório e tem uma pessoa que tem o mesmo corpo dela, porque, de novo, para ir para os nossos ouvintes, o corpo da protagonista, Makoto, ele é um corpo, ele é um robô no qual foi introduzida a consciência humana dela. E aí, dos temas que o filme trata é até que ponto isso faz com que ela ainda seja humana ou não. Mas o corpo dela é fabricado, então até no início do filme a gente tem essa cena que é a fabricação do corpo dela, e é uma cena que está tocando essa música da liturgia shintoísta, acho que até o Lucas comentou antes, e ela é completamente. O corpo dela está sendo montado e não aparece ninguém na cena. É só ele passando por aquele processo de fabricação completamente apessoal, né?
E colocando o cérebro dela, né? Tal
Isso,
também.
extremamente mecanizado, assim, o rosto inexpressivo, né? Enfim, e aí tem essa cena no meio do filme que ela tá andando pela cidade e ela tem todas essas crises de consciência de ela não conseguir saber exatamente qual é o lugar dela no mundo. E ela enxerga para uma pessoa que tem o mesmo corpo que ela tem, porque aquele corpo ele é fabricado, né? Fica até ambíguo, tu não sabe se é uma outra pessoa que comprou o mesmo corpo que ela, ou se é uma espécie de reflexo, ou se é uma projeção que ela faz. Mas a pessoa desviou o olhar, né?
Tem até uma cena. Desculpa, Vicente, pode continuar.
E aí essa sequência, esse clipe acaba com uma loja com os manequins nus, assim, então dá muito essa questão da impessoalidade urbana, né?
Você falou disso, cara. Tem até um diálogo dela. Eu não lembro se é no final ou se é mais pro meio e tal. Que ela pergunta, né? Ela fica se indagando o que que ela é, se ela é um produto, se ela é alguém, se as memórias que ela tem, no caso, são memórias realmente que ela lembra ou se foram introduzidas, entendeu? E as dúvidas dela, cara, são as mesmas dúvidas nossas. E essas perguntas não são respondidas. Pelo menos eu não encontrei resposta, entendeu? Fica tudo muito no ar. Até o final, cara, eu acho muito aberto, assim, no bom sentido, entendeu? Eu não sei se o 2501 tá ali ou não, entendeu? É a mesma dúvida que o Batou tem também.
E até uma dúvida que o filme alimenta, né, cara? Porque tem um personagem coadjuvante no filme que é um lixeiro que é utilizado nos planos do 2501 de forma instrumental. E o que esse cara tá fazendo é usar os telefones públicos que existem na rota da coleta de lixo dele para tentar hackear alguma coisa. Que eu não lembro exatamente o que ele pensa que é, mas alguma coisa relacionada ao divórcio da esposa dele, que ele
Isso.
quer ter contato com o filho, né?
Com a filha, com a filhinha dele.
Com a filha. Então ele tem
Isso.
toda essa racionalização em relação à família dele. Ele diz, não, porque eu preciso ver minha filha, ela é a razão da minha vida e tudo.
E é super convincente, né, cara? Você não
Sim.
duvida daquilo quando você tá vendo pela primeira vez, entendeu?
Não duvido. E aí, quando conseguem capturar ele, se descobre que toda a ideia que ele tem de ter uma família foi implantada. Ele não tem uma família, ele é um sujeito solteiro que mora num prédio sozinho.
Ele mora numa kitnet, né, cara? E
Isso.
há 10 anos, alguma coisa assim. Ele mora 10 anos sozinho e tal. E o policial fala pra ele que... Ele até pergunta, as memórias que eu tenho vão ser... Elas vão apagar, o meu cérebro vai voltar ao normal? O policial fala, talvez o seu cérebro nunca volte ao normal, cara.
É,
Entendeu? Isso é
ele
muito triste.
está irreversível, né?
Isso, irreversível e tal. E a foto que ele deu pro colega dele, lixeiro, né, que ele fala, ah, toma essa foto aqui e tal, essa foto minha com a minha esposa e tal. Na hora, cara, que o lixeiro vai ver a foto, né, ele não vê a foto, ele tá de olhos fechados, ele não chega a ver a foto, entendeu? A foto só aparece no momento que o policial mostra a foto pra ele, que aí a gente vê a foto, que é ele sozinho, né, cara, tipo uma selfie do cara, entendeu?
É, e é até engraçado porque esse cara, ele mostra antes essa foto pro colega de coleta de lixo dele.
Então,
E o
exatamente.
colega fecha os olhos e diz alguma coisa tipo, ah, eu não me interesso por essas coisas.
Isso.
E
Caraca, muito interessante.
aí dá essa dinâmica porque o colega dele, ele é um átomo voluntário, né? Ele tipo desconsidera completamente a ideia de família do outro cara porque
Isso.
ele glorifica a própria individualidade assim, né?
Isso.
Dá uma
Isso.
dinâmica.
Eu acho essas cenas, cara, é logo em seguida da cena que o lixeiro entra em contato, ele começa a acenar pro outro maluco que tava no telefone também, na
Sim.
cabine, e rola a cena de ação, que na minha opinião é a mais bem feita do filme, a troca de tiro entre a Makoto e o Batou contra o cara, e o cara tá invisível, a mesma técnica que a Makoto utilizava no começo do filme e tal. E, cara, é sensacional, cara. E esse cara, o que aconteceu com esse cara, né? Esse parceiro do lixeiro, no caso, parceiro entre aspas, é a mesma coisa que aconteceu com o lixeiro, né, cara?
Sim.
Ou seja, são indivíduos perdendo a individualidade ali, né? Tendo memórias implantadas. Aí, quando a Makoto, ela derrota esse rapaz, quebra ele todo, quebra o braço dele, quebra a perna dele e tal. O Batou, ele sente até uma pena, né, cara? Ele fala, ele não sei se chega a falar que pena, coitado, mas ele até fala, esse indivíduo nunca mais vai ter, ele foi usado, nunca mais vai ter a sua emoção de volta, a sua individualidade de volta, entendeu?
Sim.
E tá nas entrelinhas, né, cara? E tá nas entrelinhas. É um filme que dialoga muito com o personagem principal, é um filme de ação, né? Assim, quer dizer, não é um filme de ação, é um filme com muita ação, mas não é de ação. E eu acho que o ponto principal do filme, cara, não é o projeto 2501, né, no caso, o mestre dos fantoches. É ela, cara, é ela, é um indivíduo, entendeu? O filme tá sempre dialogando com o espectador sobre um indivíduo, né? O indivíduo acima, né, no caso, ele precisa existir, ele precisa sentir, no caso, entendeu?
Eu acho que o personagem que eu mais gosto do anime assim é o Batou, sabe? Eu acho ele muito legal, ele tem sacadas muito muito divertidas, mas eu acho que um outro personagem que também é muito legal do anime é aquele policial que acompanha
Muito
eles, né, cara?
maneiro, cara. Acho que
Porque
o nome dele, cara.
aquele cara,
O
ele
policial humano, né?
Isso.
todos os outros humanos, eles meio que tratam a Major e o Batou meio que com essa característica de tratar eles como se fosse um móvel, né? Só que
Isso.
esse cara especificamente, ele é meio que blue collar, né? Ele não é um cara assim, tipo, com grandes excepcionalidades, mas ele trata eles como um igual, né?
Sim.
Exatamente. E é interessante que você vê que ele é um cara mais novo, assim, no sentido, no ramo, né? A Major até deixa isso claro. E ele é ingênuo, ele não sabe muito do que se trata e tal, mas o cara mais ingênuo, o cara mais, assim, bobo, entre aspas, é o cara que saca que tinha outras pessoas ali dentro do prédio. Olha que maneiro, entendeu? Ele é o cara que saca e fala com a Major sobre isso. Olha, o elevador, pô, tá pesando não sei quantas toneladas e duas pessoas ali não tem como pesar isso tudo, entendeu? É o cara que saca isso, cara. E, tipo assim, o personagem até então mais ingênuo, menos inteligente, entendeu? Essa imprevisibilidade também que a obra traz é muito boa, cara.
Isso é interessante porque antes teve tem um diálogo da Major com esse cara, que ela diz que ele é importante precisamente porque ele é 100% humano e que isso faz com que ele não seja imune a falhas e que isso, de certa forma, aguça a percepção dele. E essa cena que tu comentou, que ele percebeu um pouco isso, porque ele tem uma curiosidade que é fora do parâmetro, né? É, ele acha estranho uma cena que seria perfeitamente normal, né? E é interessante porque nisso tem a questão da Major vislumbrar o valor da individualidade. Porque esse cara, ele tem várias coisas que seriam excêntricas, mas que, na verdade, são demonstrações de personalidade própria. Por exemplo, ele tem uma arma que é velha e que não funciona.
É um 38, cara, a arma dele.
É. E aí os outros caras até dizem, a própria Major fala assim, não, enquanto tu estiver comigo, tu vai usar uma arma automática, porque é o meu corpo que está na reta. Mas é engraçado que ele tem essa relação com uma arma, e ele até explica, assim, mais ou menos explica isso, e disso se pode extrair essa questão de dizer, não, ele é um sujeito que ele tem uma personalidade, porque tanto o Batou quanto a Major, eles são muito práticos, e existe uma coisa mecânica nessa praticidade, né? Nessa questão de busca pela eficiência, né? E ele é um cara que... O que se, ele, a humanidade dele é um valor porque ela não está à procura da eficiência. E a Major vê nele exatamente isso. Diz assim, não, ela relaciona essas duas coisas, né? Meio que ele ser um diletante folclórico que tem uma arma de estimação com o fato dele ser 100% humano, né? Ele não ter implantes robóticos e tudo. E só vou dar uma dica para vocês, cara, que esse cara e o Batô, eles são os protagonistas do Ghost in the Shell 2, o Innocence, que foi
Cara,
lançado em
esse eu não
2005,
vi,
uma coisa
cara.
assim.
Você acredita? Esse eu não vi ainda.
Eu vi na época que foi... agora não lembro exatamente, acho que foi tipo 2005, 2006, mas é muito bom também, cara, vale a pena.
E tem uma série de anime também, né, cara? Com duas
Tem...
temporadas, eu acho.
Tem Standalone Complex. Essa eu assisti uns quantos episódios na época que foi lançado, cara. Ela é interessante, mas já é uma pegada um pouco diferente. Ela não é exatamente no mesmo universo do filme, assim. Não tem referências ao Mestre dos Bonecos, essas coisas assim, né? Ela é mais uma série de ação normalzinha, assim. Mas
Eu
o...
opa,
Pode falar, pode
desculpa.
falar.
Então, eu li um pouco do mangá, cara. Eu não cheguei a ler tudo, não. É, mas eu não li pela JBC, não. Eu li em Shikan mesmo. E, cara, eu senti a pegada do mangá totalmente diferente, cara. Primeiro
Isso que eu ia
que.
comentar, cara. Que, tipo assim, se você começar pelo mangá e for pro filme, você vai ter um baque, cara, porque... Cara, o mangá é muito infantil, né, cara?
É, cara, e a Makoto é outra pessoa, cara, completamente diferente. A
Sim.
direção que o Mamoru Oshii deu à obra, cara, putz, tipo assim, não vou falar que é melhor. Não vou falar que é melhor que o mangá, apesar que eu acho um pouquinho sim. Mas é outra pegada completamente diferente, cara. A carga que ele deu à obra, eu acho que é a carga que a obra merecia. Entende? Eu acho que é a carga que o roteiro do Ghost in the Shell original pedia, entendeu? E o Mamoru Oshii conseguiu ler isso. Sabe? O mangá, cara, é bem infantil, é confuso, eu acho mais confuso do que o filme. Né? E o mangá, ele. O filme é uma parte do mangá só, né? Pelo que eu entendi, é só uma parte, não pega
Que
o
bom,
mangá
né?
todo. É, entendeu? Ele pega. Fala que pega a melhor parte do mangá. E essa pessoa. A Makoto, cara, ela no mangá ela me lembra muito outro clássico da ficção científica do Cyberpunk, que é a Alita. Entendeu?
Sim, Alita.
A Alita é sensacional, cara. E a personagem
Só que o
Makoto, ela é muito.
Alita, no caso, é muito melhor, né?
É, não, o mangá é excepcional, cara. E o filme que fizeram em Hollywood também, eu gostei, cara, daquele
Pô, o filme é
filme,
bom pra
achei bom.
caramba, bicho.
Achei
Eu
muito
acho muito
bom.
bom também.
É, eu tô doido, eu queria que viesse dois, mas pelo jeito pouca gente viu, entendeu?
O mangá foi um dos primeiros mangás que eu comprei importado, assim, cara. Eu lembro que quando eu consegui um canal, lá no início dos anos 2000, um canal viável comprar o gibi importado, eu pensei, bah, vou comprar o Ghost in the Shell. E, nossa senhora, cara, acho que foi uma das maiores decepções da minha vida, meu. Não, não por uma ruindade, cara, mas exatamente por isso que vocês estavam comentando, que é completamente diferente, é outra
Totalmente
pegada
diferente.
total, né, cara? Não era aquilo que eu esperava. Não, seria impossível reconhecer os méritos, até porque eu fui com um monte de sede ao pote. O que ele tem que passou um pouco para a linguagem dos quadrinhos é o tal do Technotalk, que os personagens do mangá, eles falam muito de conceitos de física e de tecnologia, muito tecnobabble, que eles chamam. É meio que uma conversa com muitos conceitos de tecnologia extremamente arrojada, mas não é que faça exatamente um sentido. É só meio que um name dropping, assim. Isso é uma coisa que foi incorporada bastante nos quadrinhos. O Warren Ellis é um cara que curte um monte fazer esse negócio. Eu acho que ele tirou dali.
Você tá falando de Transmetropolitan, né, Vicente?
Oi?
Você tá falando de Transmetropolitan, né?
Transmetropolitan, é um excelente exemplo que tem isso aí.
Ô,
Mas
Vicente,
aí,
mas eu acho.
quem
Pode
gostou do
falar.
mangá, isso não, em relação ao anime, não significa nada, né, cara? Pode ser que tu goste, pode ser que tu odeie. É bom deixar as duas coisas em setores divididos atualmente, aí, como se não tivessem uma relação, né?
Então, eu acho o seguinte, eu acho que se a pessoa viu o filme primeiro e vai ler o mangá sem pesquisar, achando que é uma expansão do filme, eu acho que quebra a cara, entendeu? Agora,
Com
se a
certeza.
pessoa vai ler o mangá pela primeira vez, né, tipo assim, é pela primeira vez no sentido de, cara, você pode ler aquilo ali, gostar, né, o primeiro contato que você teve e tal, e pode até odiar o filme depois que for ver, cara, você já acostumou com aquilo ali, entendeu? Mas eu acho que a história em si de Ghost in the Shell, ela funciona muito melhor com a direção do Oshi, cara. É sensacional, porque a carga dramática, no meu ver, faz muito mais sentido. Ah, eu vi o filme primeiro do que eu li o mangá. Isso pode influenciar completamente. Mas, cara, eu não consigo ver aquela história, aquela cidade, aqueles personagens da forma que o mangá é retratado. E é obra original, né, cara? Querendo ou não.
É curioso também que, assim, depois de Ghost in the Shell, o Osh, ele trabalhou na produção de um outro anime que eu acho muito foda, que é aquele A Brigada do Lobo. Não sei se vocês já chegaram a assistir esse filme.
Não,
Sim,
não.
eu assisti.
Cara,
Eu assisti o tem uma adaptação pro cinema que foi feita na Coreia, tá?
Pô, mas é ruimzona essa adaptação, né?
Sim, é bem fraca. Ela sofre um pouco do mesmo mal da comparação do mangá do Ghost in the Shell com o filme, porque a adaptação pro cinema é como se eles tivessem tirado todo o subtexto e transformado num negócio de ação.
O filme está falando com as cartas de Johansson, no caso, né?
Não, eu digo, os problemas do mangá do Ghost in the Shell são parecidos com os problemas do filme da Brigada do Lobo.
Ah, entendi, desculpa.
Espelhado.
E
Ah,
assim,
entendi.
esse Brigada do Lobo.
Achei engraçado que o Lucas, comentando sobre o filme, cara, ele usou umas duas vezes a palavra contemplativo e depois ele também falou que ele vê o filme como um quadro. E isso é. Tem um negócio muito verdadeiro e muito foda nisso, porque esse filme ele é extremamente contemplativo, cara. O que eu quero dizer com isso é que, se tu for ver, muitos do que é o diálogo do filme, normalmente ele é bem expositivo. Tem muitas coisas na trama que elas andam meio que na forma da coincidência. Por exemplo, quando aparece pela primeira vez o Projeto 2501, é um corpo que está na rua e ele é atropelado e eles vão lá e pegam. É meio que um atalho assim do roteiro. Mas a grande chave disso, cara, não é necessariamente limitação do roteiro, é que o roteiro do filme não importa tanto assim. Ele é um filme para tu ver mesmo. Ele é extremamente visual, sabe? Então ele tem essa cena, mais ou menos, essa que a gente já comentou várias vezes, que eu acho que é a cena mais bonita do filme, que é ela andando pela cidade. Eu não sei quanto tempo dura aquela cena, cara, mas é uma cena razoavelmente longa. Ela não tem diálogo nenhum, ela é puramente visual, assim. E dentro dessa questão de fazer um filme que seja visual, outro exemplo disso é essa questão dos diálogos expositivos. Muitas vezes eles te explicam os pormenores da treta que está rolando no setor lá que a Major trabalha, porque ela trabalha no setor 9 e existe uma certa intriga com o setor 6. O setor 6 seria alguma coisa como o Ministério das Relações Exteriores, e isso. O setor 9, ele é tipo um setor, uma CIA mais sinistra. É um Black Ops, assim. É o setor de assassinatos políticos, né? Só que tu não entende muito bem qual é essa treta. Tu sabe que tem um outro país, e é um outro país que não existe, e tem questão de imunidade diplomática, e tem alguns que têm interesse em dar, e tem outros que não têm interesse. E toda a moral é que ele está te dizendo isso, e tu não entende, porque o que ele quer é que tu perceba a confusão e a ambiguidade moral. Porque ele está ambientando a história dele num mundo no qual as pessoas não conseguem tomar decisões moralmente claras, em que tudo é muito confuso e que existe uma série de jogos de interesses que se confundem. Tu não sabe o que é interesse empresarial, o que é interesse do governo e tudo mais. E tudo isso, se tu for ver, ele está usando o diálogo, o diálogo expositivo, não para esclarecer, mas para causar confusão, porque isso te insere dentro da lógica do filme e cria todo esse clima contemplativo, entendeu? Tu não precisa perceber exatamente os nuances técnicos da disputa que está acontecendo, tu só precisa perceber que aquilo é confuso. E dentro desse contexto tem uma outra cena muito curta e muito bonita, cara, que é uma que é a Major acordando. É logo depois da cena que mostra o nascimento dela. Ela tipo acorda e olha para a janela. É uma cena que lembra muito um quadro do Edward Hopper, porque o Hopper ele usava essa questão de pessoas olhando pela janela para a cidade. E pessoas num quarto, pessoas solitárias, né? E o Hopper ele tratava meio que nesse sentido mesmo da alienação das pessoas nas cidades, as pessoas sozinhas e com dificuldade de interação. Só que, claro, ele fazia isso já desde os anos 50. Né? E o quarto dela lembra muito o quarto de algumas mulheres que aparecem em quadros do Hopper, porque ele é vazio, tem essa janela gigante, ela olha pela janela onde é que está entrando a luz do sol, assim, e a cidade ela parece um monstro alienígena. Assim, é uma coisa... estabelece uma distância muito grande entre elas, sabe? Meio que mostra como ela passa muito essa sensação de isolamento e que é muito característica da vida urbana, né? Então, não sei o que vocês acham disso, mas nesse sentido do filme ser uma grande experiência perceptiva, digamos assim, é mais um filme no qual tu te imerge do que tu acompanha uma história linear com início, meio e fim, e aqueles arcos tradicionais da narrativa de... ou a jornada do herói, por exemplo, até isso, pode estar implícito em algum momento, mas é muito mais uma coisa que tu absorve quase que por osmose, por imersão, alguma coisa assim.
Cara, eu acho, tipo assim, é como eu tinha dito, né, que o Ghost in the Shell, no caso, é um filme sobre ela, né, e sendo um filme sobre ela, eu acho um filme muito sobre a gente, cara. Se você tirar toda a tecnologia, se você tirar toda essa questão, né, de robótica, de você é um humano ou não, cara, isso tá muito intrínseco na gente, cara. A dúvida, nossa crise existencial, nosso propósito, entendeu? Se a gente é um produto, se a gente tá aqui só pra trabalhar, se a gente tá aqui só pra enriquecer alguém, entendeu? Cara, cidade, cara, todo filme de cyberpunk, filme, jogo, livro, que mostra a cidade, cara, que fala sobre a cidade, a gente vê, né, pessoas, indivíduos muito isolados um do outro, sem aquele tato, né, indivíduos muito, muito na dele e tal, a cidade muito, muito fúnebre, né, cara? Cara, você bota o pé pra fora de casa e você sente isso, entendeu? Você não precisa ter carros voando pra você sentir essa pegada. Então aí que entra a questão do indivíduo, né? A gente se colocar, a gente saber quem é a gente, no caso. Eu acho que essas obras atemporais, elas falam muito isso pra gente se conhecer, cara, entendeu? Eu vejo Ghost in the Shell nesse sentido. Ela tem dúvida dela, ela não sabe o que ela é e nem eu, cara. Tem um momento que eu não faço ideia de quem eu sou, entendeu? Então, eu acho batata esse tipo de narrativa, não com muita ação, mas com uma reflexão muito interna. Isso, putz, isso pra mim, cara, voltando um pouco pra Final Fantasy. Cara, Final Fantasy, cara, caraca, eu gosto muito do 7, principalmente, e dialoga absolutamente comigo em relação a isso, cara. Tem toda outra questão, é outra parada, né? É a grande corporação e tal, tá tentando minar os indivíduos. Mas fala muito disso também, cara, do indivíduo saber onde ele tá, saber o que ele é, saber o que ele quer. Às vezes eu não sei o que eu quero, irmão. Às vezes eu não sei decidir o que eu vou comer, entendeu? O que dirá o que eu vou decidir pra minha vida, entendeu?
A gente comentou um pouco essa questão das, dentro desse sentido contemplativo e desse, tem um pouco uma questão que a gente abordou ao longo do episódio, que é das cenas de ação, né? E eu lembrei agora que eu queria comentar que nessa cena que tu falou, que ela destrói o corpo do cara, de novo uma cena que tem essa questão tipo climática, porque ela é uma cena de ação foda, só que ela é uma luta de uma pessoa invisível, tá ligado? É uma cena de ação completamente não tradicional, porque e ela não é formada por cortes rápidos, que nem a...
Isso.
É, as cenas de ação hoje em dia são. Ela é basicamente, tu acompanha o cara num plano bem aberto, sendo destruído por uma força invisível no meio da cidade, assim, ele tá meio que em cima de uma água, né? Então tem essa coisa do filme ter essa cena de ação, só que sempre é uma cena de ação que ela tem um aspecto anticlimático, ela é muito violenta e ao mesmo tempo ela não é uma cena de ação tradicional no sentido que tu vê o combate entre duas pessoas, tu vê só uma pessoa sendo destruída e tudo.
Uhum.
O jeito que esse filme trata a cena de ação é genial, assim.
É sensacional, cara.
Uma parada que o Vicente não chegou a assistir, mas o remake americano desse filme é horroroso, cara. É muito ruim.
Cara, eu vi, tipo assim, eu não cheguei a ver tudo que tava passando, eu acho que um telecine, cara, eu tava vendo bobeira. Eu achei muito medonho aquilo, cara, e falo que o final é completamente diferente, né? Eu achei muito bizarro, cara, entendeu? Eu vi boa parte, mas caraca, que troço estranho, entendeu?
Eu cortei esse filme aí, cara, eu não... Eu vi o trailer, mas não me deixou interessante. Depois tem um negócio que eu na época li uma notícia dizendo que era para ser uma adaptação do Standalone Complex do que do filme Ghost in the Shell. Tanto que o vilão inicial ia ser o Laughing Man, o Homem que Ri, que é o vilão do Standalone Complex. Uhum. E que eles teriam meio que dado um cavalo de pau na direção do filme do Osh e tal. E aí eu vi essa questão de parecer extremamente derivativo, porque uma das coisas que o Ghost in the Shell tem é que, apesar de ser muito parecido com Blade Runner e estar dentro dessa lógica cyberpunk, ele é único, né, cara? É extremamente reconhecível, assim. Uhum. Se tu pega um fotograma isolado desse filme, tu bate o olho, tu sabe que é do Ghost in the Shell, né?
Uhum.
E o trailer e tal, o que eu vi da versão pro cinema era exatamente o contrário. Tu olhava aquilo ali, podia ser qualquer tosquice, enfim,
exatamente.
Com a nossa grande amiga Scarlett Johansson, só.
Exatamente isso, cara. Não teve identidade, né, cara? Se você vai fazer uma adaptação do Ghost in the Shell pra um live action, você tem que ter identidade do original. Não tem jeito. O filme é totalmente sem originalidade, né? O filme não tem nem originalidade, não achei ele original. E também não tem a identidade do filme original, né, cara? É complicado, aquele filme é complicado. É muito difícil se encontrar um filme baseado em algum mangá, algum anime que seja bom, né, cara? O que eu sei é Alita, que eu gostei pra caramba.
O Alita eu vi no cinema até, eu achei muito bom, cara. Ele até tem algumas liberdades, assim.
Uhum.
Mas eu achei muito foda, cara. Ele conseguiu... tem algumas armadilhas que tu poderia adaptar ao mangá mantendo uma falsa complexidade, assim. Uhum. E que ele não caiu, cara. Porque é muito fácil tu transformar a relação do pessoal da cidade com o pessoal da subcidade lá como se fosse uma espécie de luta de classes no futuro. E quando, na verdade, tem uma parada espiritual ali, né? Tanto que no final do filme isso fica muito bem claro quando ela desiste, né? De ir para aquele falso reino, alguma coisa assim. E o filme é do Robert Rodriguez, né?
Eu acho que é isso.
E ao mesmo tempo ele não é um, porque o mangá, o Alita, ele é um mangá divertido assim de se ver. Tem um monte de cenas de ação, tem violência e tal. O traço do cara é foda, bem trabalhado.
E eu achei, cara, que esse filme do Alita teve isso que eu critiquei no filme do Ghost in the Shell com a Scarlett Johansson. O Alita fez, cara. O Alita teve a identidade própria dele como filme, live action, e teve referência, tipo assim, não só referência, mas buscou a essência total do mangá, cara. Entendeu? A cidade é a cidade que você lê no mangá, entendeu?
Sim, e ao mesmo tempo, e ele é divertido de se ver assim, né, cara? Não é um filme chatão, tá ligado?
Muito bom filme. E eu espero que tenha dois, mas até agora nada.
Ah, não vai ter não, cara. Não fez dinheiro nenhum.
É.
Pessoal, mas vocês querem fazer suas considerações finais, hein?
Eu tô de boa, cara. Eu tô tranquilo.
Vicente?
Eu vou partir direto para as recomendações, cara.
Beleza, então. Por favor, amigos, recomendações. Vicente?
Bora.
Beleza, eu li essa semana o gibi que a Pipoca Nanquim lançou com as histórias do Jaime Cortez, as histórias de terror que ele fez aqui no Brasil. Não são muitas, mas e são ao longo de uns 20 anos, acho que desde os anos 60 e dos anos 80. Fronteiras do Além, o nome da HQ.
Cara, é muito bom isso aí, cara. É muito bom isso aí.
Muito bom, cara. Primeiro, um comentário que tem que ser feito, cara, que a qualidade da edição tá muito foda, cara.
Não, o trabalho que o Pipoca Nanquim faz é absurdo, cara. O nível deles é muito alto.
Tu vê assim, porque o traço do Cortez, ele envolve muitos riscos, né? É muito achurado, assim, muito pesado. E a impressão é muito boa, cara. O que é preto é preto, e o que é branco é branco, não está quadriculado, está tudo muito bem definido. No início da introdução, eles comentam essa questão de ter feito um tratamento das imagens para conseguir limpar as impurezas, porque tudo isso foi publicado em revista de lixo aqui no Brasil, né, cara? Não era exatamente uma coisa que tivesse um arquivo digital perfeito lá esperando para alguém imprimir, né? Enfim, são histórias de terror, todas elas produzidas aqui no Brasil. Algumas delas, elas são muito diretas, assim, elas não têm desenvolvimento. Tem várias histórias que são de uma página, alguma coisa assim, mas é muito foda porque o Cortez, mesmo que o conteúdo no que eu quero te dizer, essa questão de desenvolvimento, de fazer um desenvolvimento da história, seja tão bom, a narrativa é muito boa. A forma como ele conduz o teu olhar, a forma pela qual ele esconde as coisas, ou que ele mostra as coisas, o que ele usa os quadrinhos para causar surpresa e tudo, isso aí ele é muito bom. E uma parte considerável da edição da Pipoca e Nanquim, ela é meio que crítica. Ela envolve esboços, comentários de outros autores sobre o trabalho do Cortez. E nessa parte tem uma espécie de decupagem, página a página, de uma história inicial, que é a melhor história do encadernado, que é o Retrato do Mal. É a história de um pintor que resolve fazer um quadro que é o Retrato do Mal. E como isso é uma história de terror, evidentemente não dá muito certo, dá uma série de probleminhas para ele. E existe uma espécie de análise das técnicas narrativas utilizadas pelo Cortez nessa página, a forma pela qual ele conduz leitores e cria surpresas, todas essas coisas. É uma análise crítica, assim, da narrativa dele, muito boa mesmo. Então, essa é a recomendação aí da semana.
Cara, então eu posso também, Douglas?
Por favor, vai lá.
Cara, então, essa semana, cara, não foi essa semana exatamente, foi sábado, acho que eu comprei um quadrinho, cara, da editora Mitos, foi o Mágico Vento, o volume 1. Não sei se vocês conhecem, é um quadrinho de faroeste, cara. Putz, meu, me amarrei, cara, adorei. É uma edição pequena, de 100 páginas e tal, é papel e cartão, é história de um camarada que ele sofre um acidente num comboio e tal, e ele perde memória, E ele tá em busca da memória, só que ele tá em busca de saber do passado dele e tal, e ele percebe que aquele acidente não foi bem um acidente, mas sim pode ter sido um atentado contra ele e outras pessoas, entendeu? Cara, é sensacional, eu gostei muito. Eu gosto muito de comprar os quadrinhos da editora Mitos, são quadrinhos né, mais voltados a Bonelli e tal, quadrinhos italianos. Li também Tex essa semana, vocês gostam de Tex?
Pô, Tex é um clássico, hein?
Cara, me amarro, cara.
Tex é 18 aos 80 anos, todo mundo gosta.
Isso, exatamente. Eu li essa semana Tex Platino, cara. É volume 1. O nome do quadrinho é O Caçador de Fósseis. Pô, uma das melhores histórias que eu li do Tex, cara. A história é grande, umas 400 páginas, eu acho. Ou 380, por aí. É, história sensacional, cara. História de que o Tex precisa enfrentar um índio muito cruel, que tem que, tipo assim, o bicho é cruel nível hard mesmo, torturador e tal, e a pessoa que vende, né, que quer que o Tex mate esse índio, a própria mãe dele, né, cara, ela sabe o monstro que o filho dela se tornou e tal, então é um dilema até moral do Tex, matar uma pessoa que sofreu tanto no passado, que foi espancado, que, sabe, putz, sensacional a história do Tex, cara. E eu acho que foi isso. Ah, eu assisti também no Netflix documentário. A rede social não é o Dilema da Rede. Vocês viram esse? O Dilema das Redes?
Eu não vi, mas eu vi que tava meio que bombando.
Bombou,
as pessoas me comentaram também.
Cara, eu tipo assim, não achei perfeito, mas eu curti, cara. Eu achei interessante e tal. É um assunto que me instiga e tal, eu acho que eu sou viciado em Twitter, em twittar, então pra mim foi, pra mim caiu tranquilo pra mim, cara, fiquei maluco vendo, mas é um documentário também que a gente tem que, eu achei, não vou falar que ele é sensacionalista e tal, mas é um documentário que, caraca, te assusta, e eu acho que, medo é um sentimento que eu acho que a gente não pode ter tanto assim, entendeu, a gente tem que entender como funciona, mas documentário meio que no final você sente que quer te dar um susto do caramba, mas eu curti, cara, achei bem intencionado, entendeu, o documentário, e acho que foi isso, galera. Ah, e tô lendo um mangá também, eu não li ele essa semana, mas eu já encomendei o próximo volume, que é um mangá chamado Made in Abyss, você já ouviu falar?
Não,
cara. Esse eu não conheço, cara.
Cara, esse é um mangá, tipo assim, eu tô curtindo muito, é um mangá, um traço bem infantil, mas infantil ele não tem nada, ele é bem pesado, ele parece até um seinen, eu acho, na verdade, ele é um seinen, cara, ele é um mangá bem assim, a história de um grupo de, tipo assim, é um universo paralelo, assim, né, são pessoas que vivem num local, que nesse local tem um abismo gigantesco, tal, ele é feito por camadas, e tem a primeira camada, e né, a primeira camada mais tranquila, tem alguns monstros e tal, a segunda mais hard, a terceira, sabe, e tem a tal da maldição do abismo, que se você tá na terceira camada, por exemplo, sobe pra segunda, você vai receber efeitos colaterais de você ter ficado na terceira camada. Então, é a história de uma menininha que ela quer resgatar a mãe dela, que ela acha que a mãe dela tá viva ainda, mas muitas pessoas acham que não, entendeu? Cara, é uma história bem pesada, o mangá lançou um anime também, eu assisti alguns episódios, achei a adaptação boa, mas o mangá, cara, é bem hard, tipo assim, você vê cena de criancinha morrendo, cara, tá ligado? É criancinha, velho, é foda, mas muito interessante, cara, eu não lembro o nome do autor, mas um mangá muito bom, e é isso.
Oh, perfeito, então galera, vamos encerrar por aqui. Tenha uma excelente semana e até a próxima.
Cara, obrigado e valeu pelo convite aí. Falou.
Valeu pela presença aí, Douglas. Opa, valeu pela presença aí, Lucas.
Valeu, Vicente. Prazer, valeu.